convidado.
O MPLA concorre às eleições gerais de 23 de agosto com outras 5 formações políticas. No programa eleitoral, o partido no poder propõe-se a acabar com a corrupção, reduzir a mortalidade infantil e criar 500 mil de empregos. Em entrevista à RFI, o candidato do MPLA, João Lourenço, explica como pretende colocar o plano em marcha.
Eu vou priorizar aquelas áreas que, em princípio, vão contribuir mais com o produto interno bruto do país, nomeadamente a agricultura, todo tipo de indústria, pescas e turismo, sem prejuízo das demais.
E acredita que este número de empregos irá ajudá-lo a reduzir a taxa de desemprego?
Sim, com certeza uma das preocupações de qualquer executivo é resolver o problema do emprego para a juventude. E eu estou convencido que conseguiremos no fim do mandato ultrapassar esta cifra, que é uma cifra indicativa, mas tudo o que vier para cima disso será bem-vindo.
Qual é que será a sua prioridade relativamente à educação e também na criação de melhores condições para os professores, nomeadamente no ensino primário e no ensino secundário?
Quer nos setores da educação como no da saúde, nós nos comprometemos a investir mais não só nas infraestruturas, para que não tenhamos crianças, sobretudo ainda, a aprender as primeiras letras debaixo de uma árvore, que tem que ter instalações condignas. Portanto, esta é uma luta que ainda não está ganha, já se está a fazer esse investimento, mas estamos longe de nos dar por satisfeitos. Por outro lado, vamos também continuar a investir no homem, no professor, no enfermeiro, no médico.
De acordo com a lei, os manuais são de distribuição gratuita. Verifica-se muitas vezes que esses manuais não chegam às escolas, os pais têm que os comprar, e depois encontram-se esses manuais à venda no mercado informal. O que é que o senhor pretende fazer para evitar esse tipo de situações?
Bom, esta é uma das tais práticas que nós pensamos combater, tanto o caso da gasosa, o caso da corrupção propriamente dita, o amiguismo, o nepotismo, portanto, esse conjunto de práticas, nós vamos adotar um conjunto de medidas no sentido de prevenir que elas não aconteçam ou que aconteçam, digamos, não tão frequentemente, e naqueles casos em que for preciso mesmo sancionar de alguma ou de outra forma, ou por processos disciplinares ou mesmo processos judiciais, isso será feito.
80% da população urbana vive em bairros de lata, 90% não tem saneamento básico. Onde é que se falhou para se chegar até aqui?
Falhou-se em ter a ver com a guerra. Essa foi a principal falha. Isto é uma situação que muitos não gostam de ouvir, mas, sem sombra de dúvidas, isto é uma consequência direta da guerra. Nós andamos pelo país, encontramos um país deserto, sem população, porque grande parte da população que estava nas aldeias, que produzia para se autossustentar, abandonou os campos e veio para a cidade. As cidades encontram asfalto. Este número é bastante elevado. O Estado tem feito programas de realojamento das populações que estão mal alojadas.
Mas há também quem se queixe do preço elevado das rendas das casas.
Quando a oferta é menor que a procura, isto é óbvio que é uma situação que se verifica. A única forma de se conseguir baixar o custo, quer das rendas de casa, quer da venda das habitações, é atingirmos um nível razoável de satisfação das necessidades das populações. Tem que haver oferta suficiente. Enquanto isso não acontecer, não há nada a fazer.
Angola tem um elevado índice de mortalidade infantil. Esta é também uma das suas prioridades, reduzir a mortalidade infantil. De que forma? Através de um plano de vacinação, mais médicos, mais hospitais?
Angola tem, de facto, um elevado índice de mortalidade infantil. Eu falei disso num dos meus últimos comícios. Mas, mesmo assim, nesses 15 anos, esses índices baixaram consideravelmente. Temos que continuar a lutar para reduzir ainda mais. E as formas de o fazer é melhorar a qualidade da assistência sanitária às populações, aumentar os níveis de educação sanitária às populações. As próprias parturientes têm que ser educadas no sentido de prevenir certas situações, melhorar o abastecimento alimentar das populações de uma forma geral.
Relativamente à febre amarela, porquê é que ainda há tantas crianças que não foram vacinadas?
Não sei que dados é que tenho. O que eu tenho é que a cobertura contra a febre amarela é das mais vastas e das mais amplas.
Mas ainda se continua a morrer da doença?
Não, não tanto.
Como é que pretende tirar o país da crise? O senhor fala em privatizações das empresas que sejam deficitárias, por exemplo, as empresas públicas?
Nós falamos na necessidade de colocar o setor privado no seu devido lugar. Vamos trabalhar no sentido de capacitar mais o empresariado nacional privado e atrair o investimento estrangeiro, a combinação desses dos agentes económicos podem fazer a diferença. O Estado hoje ainda é um grande agente económico e nós queremos fazer com que parte do espaço que o Estado hoje ocupa de forma uma indevida, chamemos-lhe assim, mas a própria força das circunstâncias obrigou a isso, que começa a ser paulatinamente ocupado pelo setor privado.
Pretende fazer do turismo uma fonte de rendimento?
Seria muito mau que descurássemos esta possibilidade, uma vez que Angola tem condições ótimas para o desenvolvimento do turismo. Do país.
Acredita que o país tem infraestruturas?
Não, o país ainda não tem infraestruturas boas para o turismo. Nós estamos a chamar a atenção mesmo para a necessidade de se investir nessas infraestruturas.
Têm sido feitas algumas críticas que, nomeadamente, a imprensa angolana estaria a dar mais cobertura ao partido no poder.
Nós estamos na estrada praticamente desde dezembro do ano passado. Começamos a fazer atos de massas grandes por ocasião do 60º aniversário do nosso partido. Daí não paramos. A partir de fevereiro do corrente ano, incrementamos esses atos. Eu, pessoalmente, em 5 meses, cobri 17 províncias. Agora, em 30 dias de campanha oficial, cobri 10 províncias. Nós temos factos para mostrar.
E há também quem tenha dito que o senhor tivesse entrado em campanha eleitoral antes dos outros partidos.
É preciso conhecer a nossa legislação. A lei eleitoral angolana estabelece como período de campanha 30 dias. O período que antecede, esse período estabelecido por lei, é livre. A lei é omissa. A lei não diz que pode ou não pode, deve ou não deve. Isso é uma atividade política partidária de cada partido político.
Tem pedido para governar sozinho e tem afastado a possibilidade de um cenário de coligação.
Nós não vamos vencer com 30% e tal, como certas pseudo-sondagens dizem. Se fosse o caso, talvez tivéssemos que fazer a coligação, mas não será o caso. Nós vamos vencer folgadamente, com uma maioria qualificada, e aí não faz sentido absolutamente nenhum chamar quem quer que seja para governar comigo.
Qual é que será a sua política relativamente a direitos e liberdades?
A única coisa que eu tenho a dizer a esse respeito é que nós vamos primar pelo cumprimento da lei.
Há quem diga que se o senhor ganhar será um poder bicéfalo, numa alusão ao facto do presidente José Eduardo dos Santos continuar na liderança do partido, qual é que é a sua resposta?
Não haverá dois presidentes da República, isso não vai acontecer, portanto não será nunca bicéfalo. Bicéfalo seria se houvesse dois presidentes da República. Vai haver um presidente da República e um presidente do partido, isso é normal.
Acredita que vai ser o próximo presidente da República de Angola?
Isso é uma pergunta a ser feita ao povo, aos eleitores, e eu acho que a resposta está dada. Dia 23 será uma mera formalização.
As palavras de João Lourenço, candidato do MPLA, partido no poder que concorre às eleições gerais de 23 de agosto, com outras 5 formações políticas. De Luanda para a RFI, Neide Ribeiro.